Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 22 de março de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Café, açúcar, macarrão e óleo de soja terão alíquota zero de importação.
Câmara de Comércio Exterior aprova isenção do imposto em produtos da cesta básica dos brasileiros. Raíssa Lopes.
A medida tem como objetivo amenizar as pressões inflacionárias atuais provocadas pela pandemia e pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Parque Nacional do Iguaçu é leiloado, com lance 3 vezes maior que o preço mínimo estabelecido.
Concessão será para prestação de serviços ao turista. Luana Karen.
Durante o período de concessão, deverão ser investidos cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais em melhorias para visitantes e proteção da área.
E os estímulos à produção de biometano e biogás são um tema de nossa conversa ao vivo com o secretário adjunto da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Sampaio.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Energia limpa que pode substituir combustíveis como gasolina e diesel.
Estamos falando do biometano, um biocombustível que terá apoio do governo federal para produção e uso.
Para falar dessas medidas, nós conversamos ao vivo com o secretário adjunto da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Adamo Sampaio. Boa noite, secretário.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi.
Secretário, o governo divulgou um pacote de medidas para fortalecer o setor de biometano no país. Isso coloca o Brasil em condições de competir pela liderança do mercado de energia limpa que está se abrindo no mundo?
Boa noite. Primeiro é importante a gente esclarecer que nós já somos líderes na geração de energia limpa. O Brasil ele possui, na geração de energia, 48% da sua energia vem de fontes renováveis, enquanto outros países do mundo, a média é de 14%. Nós somos líderes na utilização de biocombustíveis. Todo o diesel que nós encontramos nos postos já tem 10% de biodiesel. Utilizamos 27% de etanol anidro na gasolina C e temos também etanol hidratado, que só temos no Brasil 100% de etanol disponível para os consumidores.
Agora, secretário, diante dos cenários internacionais, com a alta do petróleo, o investimento em energia limpa como o biometano ajuda a reforçar a segurança energética do país?
Com certeza. O biometano ele pode ser usado como substituto tanto do gás natural, né, que nós tivemos que fazer importações ano passado em função da crise hídrica, na forma aí do GNL, gás natural liquefeito. Ele também pode ser um substituto de veículos a diesel, então já existem hoje veículos que saem de fábrica que você pode utilizar biometano ao invés de diesel, ônibus, veículos pesados. E nós já temos frotas de veículos leves, em destaque aí, principalmente do Rio de Janeiro, motoristas de táxi e aplicativo que usam o GNV e o biometano também substitui o GNV.
O senhor citou agora a importação de gás natural de alguns países. O Brasil importa principalmente da Bolívia. O investimento em biometano e biogás ajuda também a diminuir os custos de importação e o preço final?
Com certeza. O nosso potencial hoje equivale a 4 vezes o que a gente importa do gasoduto Bolívia-Brasil. Nós temos a capacidade de atingir 120 milhões de metros cúbicos por dia de produção de biogás. E qual é a grande vantagem que nós temos? Como é um produto nacional, ele não estaria sujeito à volatilidade de preços internacionais, que hoje a gente está vivenciando com o aumento do preço do Brent, atingindo na data de hoje 114 dólares o barril. E também a gente tem que levar em consideração o câmbio. Então, o biometano você consegue fazer contratos de mais longo prazo com preço fixo, que diminui também a volatilidade do preço dos combustíveis.
Agora, secretário, o biogás deve ser usado principalmente na indústria. Quais são as vantagens? Pode reduzir a dependência da energia elétrica?
Pode reduzir a dependência da energia elétrica. É importante esclarecer que o biogás ele é obtido de diferentes resíduos. Então, ele tem aí em torno de 60% de metano. Quando nós o purificamos, levamos a, no mínimo, 90% de metano, ele se torna o biometano. O biogás ele já é usado hoje no Brasil para geração de energia elétrica. Você não precisa purificar o biogás a biometano para geração de energia elétrica. A não ser que você vá fazer substituí-lo em térmicas a gás natural, que aí ele tem que seguir a mesma especificação do gás natural. Então, sim, ele contribui para a segurança energética.
Agora, secretário, o biometano foi incluído no regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, o REIDI. Quais são as vantagens para os investidores?
O REIDI, você tem uma suspensão do PIS e COFINS, são dois impostos federais, para aquisição de equipamentos para aluguel de equipamentos. Isso, segundo estimativas dos atores do setor privado, reduz em 10% o custo do investimento inicial para que a gente tenha novas plantas de biometano no Brasil. Com isso, a gente espera uma grande onda de novos investimentos com geração de empregos e de renda para o Brasil.
Qual a expectativa de investimentos?
Hoje, de 2022 a 2027, se esperam R$7 bilhões de investimentos, com a construção de 25 novas plantas somente em função da inclusão do biometano no REID, nesse regime especial.
E qual vai ser a produção total de biometano no Brasil?
Hoje nós temos uma produção de 400 mil metros cúbicos por dia e a expectativa é que em 2027 nós atinjamos 2,3 milhões de metros cúbicos por dia, o que seria suficiente para substituir 1 bilhão de litros de diesel se a gente fizer a conversão energética.
O uso do biometano, aí, que o senhor até já falou sobre isso, em ônibus, também em caminhões, isso ajudaria a diminuir o custo do frete?
Ajuda a diminuir o custo do frete porque eu consigo... Hoje, um dos grandes problemas que a gente vivencia na questão do frete é a questão da volatilidade de preço. Então, você, por exemplo, faz uma contratação de um frete na data de hoje, você não sabe quanto vai ficar o preço do diesel até o final do frete. Normalmente, esse frete dura em torno de 30 dias. Com biometano, a gente consegue manter o preço fixo, estável, por um tempo, justamente porque ele é um produto nacional que você não precisa correlacionar a preços internacionais. Além disso, nos preços atuais do Brent, né, que é o preço de referência de petróleo que nós utilizamos, e do câmbio, ele hoje seria mais barato do que o preço do diesel.
E também seria uma alternativa para carros de passeio?
Ele seria uma alternativa para carros de passeio, principalmente para estados que têm incentivos para a frota de GNV. Então, para citar um exemplo, o Rio de Janeiro ele tem hoje uma frota de veículos de 4,8 milhões de veículos, e 1,6 milhão de veículos já são convertidos com kit gás para GNV. E o biometano ele pode substituir o GNV, que é utilizado então nesses veículos leves.
Temos essa perspectiva de quando a gente vai conseguir ver esses carros na rua?
Então, a gente tem duas situações. Hoje, para carros leves, você pode instalar esse kit gás. Para veículos pesados, ônibus e caminhões, a gente já tem veículos que saem de fábrica. Já foram vendidos no Brasil 600 veículos pesados, considerando aí caminhões. Ontem no evento que houve, houve um deslocamento de vários veículos movidos a biometano, então tem trator, tem caminhões a GNL, caminhões a GNV que você pode utilizar biometano, ônibus, e tem uma série de vantagens da utilização do biometano, que é menor ruído, capacidade de você transportar uma quantidade maior de carga, considerando, por exemplo, a eletrificação veicular, um ônibus elétrico, comparando com um ônibus a biometano, então uma série de vantagens que a gente vê.
Secretário, o senhor disse aí que o biometano seria um combustível mais barato, né, para o consumidor final de diesel, né? Tem uma estimativa de quanto isso seria?
Então, hoje o preço, né, depende de cada estado, né? Porque assim, o preço final que ele vai chegar, ele depende, né? Por isso tem toda uma iniciativa do governo que foi aprovada aí com o PLP 11, com a Lei Complementar 192. Então, o ICMS ele tem um impacto grande, o preço da molécula, a margem do distribuidor e do revendedor. Mas nós acreditamos que, considerando assim, preço do gás natural GNV no Rio de Janeiro, ele hoje seria mais barato que o metro cúbico lá do GNV, ele está mais barato do que o preço do diesel. Mas isso se modifica todo tempo, isso é um retrato deste momento que ele estaria mais barato. Mas isso, como uma flutuação de preço, pode ser que esse preço em algum momento recue. Então é complicado falar assim que isso é uma coisa perene. Neste cenário atual, hoje, ele é mais barato do que o preço do diesel.
Agora, secretário, existe aí uma expectativa de que o biometano esteja disponível em todos os estados do país?
Então, ele pode estar disponível em todos os estados, porque ele é obtido de resíduos. Então, locais que você tem lixões, aterros sanitários, resíduos agro-silvopastoris, tudo isso pode ser fonte para a produção do biogás, pode ser purificado a biometano. Dessas 25 novas plantas, que a gente fez um levantamento junto ao setor privado, nós teríamos esses investimentos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Secretário, além do biometano e do biogás, existem outros combustíveis limpos em condições aí de serem usados em larga escala no país?
Hoje nós já usamos o etanol, já temos investimentos para produção de etanol de segunda geração, temos o biodiesel, já existem investimentos também para a produção do diesel verde, já anunciados por atores privados na região norte do país. Então, toda essa economia verde ela é muito benéfica para o Brasil, dado o nosso potencial de produção de energia renovável.
Ok, conversamos com Pietro Adamo Sampaio, secretário adjunto da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Secretário, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, Gabriela. Obrigado.
7 produtos essenciais à população tiveram os impostos de importação zerados até o fim do ano. Um deles é o etanol.
A medida da Câmara de Comércio Exterior tem como principal objetivo conter a inflação.
Até o fim do ano, o imposto de importação do café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja está zerado. Produtos que, segundo o governo, são muito consumidos pela sociedade e tiveram um aumento acima da inflação. O secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, explica que a medida tem como objetivo amenizar as pressões inflacionárias atuais provocadas pela pandemia e pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.
Nós também estamos muito preocupados com o impacto da inflação sobre a população mais pobre, sobre a população em geral. Né? Nós sabemos o quanto isso pode corroer o poder de compra de todos. Obviamente, isso não resolve a inflação. Inflação a gente ataca com política monetária, são outros os instrumentos, mas é gera um importante incentivo, um importante efeito para que a gente gere mais concorrência para os produtos mais importantes para a população.
Foi zerado ainda até o fim do ano o imposto sobre o etanol que entra no país. A medida vale tanto para o álcool misturado na gasolina quanto para o vendido separadamente. O secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, acredita que a medida pode reduzir o combustível em 20 centavos na bomba.
Nós temos uma estimativa que isso poderia levar até uma redução do preço da gasolina, tudo ou mais constante, na bomba da ordem de 20 centavos. Mas é evidente que isso é uma análise estática. Os preços eventualmente podem continuar subindo, o que significa que, na prática, essa medida estaria diminuindo, né, ou arrefecendo a dinâmica de crescimento, né, numa magnitude da ordem de 20 centavos.
O governo aprovou outra redução de 10% do imposto de importação sobre bens de capital e bens de informática e telecomunicações no âmbito do Mercosul. Em março do ano passado, essa alíquota já havia sido reduzida também 10%. A redução a zero do imposto de etanol e dos alimentos entra em vigor imediatamente. Já a redução do imposto sobre máquinas, equipamentos e itens essenciais para a indústria passa a valer a partir de 1º de abril. Reportagem Raíssa Lopes.
Apostar na descoberta e formação de talentos esportivos e também na identificação da vocação profissional de crianças e adolescentes.
Essa é a proposta do programa DNA do Brasil Talentos, lançado hoje.
Os detalhes sobre o programa você confere daqui a pouquinho.
Nova concessão do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, vai gerar mais de 3 bilhões e meio de reais em investimentos na região pelos próximos 30 anos. O leilão foi realizado hoje.
Para atender os mais de 2 milhões de turistas que visitam o parque por ano, o projeto prevê investimento, por exemplo, em infraestrutura e atividades de conservação ambiental.
Em uma disputa acirrada, duas empresas trocaram lances pelo direito de administrar o Parque Nacional do Iguaçu pelos próximos 30 anos. O grupo vencedor foi o consórcio Novo PNI, que ofereceu 375 milhões de reais, valor 349,45% superior ao mínimo exigido no edital do leilão. Durante o período de concessão, deverão ser investidos cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais em melhorias para visitantes e proteção da área, como explica a secretária do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Celier.
Nós temos 3 novos polos que vão ser desenvolvidos, novas trilhas, teleférico, o trem que vai conectar os passageiros de forma mais sustentável, diversas atividades que vão poder ser exploradas nesse parque, gerando emprego, gerando renda, gerando conscientização ambiental.
Segundo o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, além de Foz do Iguaçu, 13 municípios da região oeste do Paraná serão beneficiados com a concessão do parque.
A única área que os visitantes poderiam ter acesso de forma regular, vamos dizer assim, era nas Cataratas. E hoje nós estamos trazendo 3 novos polos para que a gente amplie a capacidade desse parque de receber visita, mas ao mesmo tempo ter a proteção devida nesse território.
Criado há mais de 80 anos, o Parque Nacional do Iguaçu é a maior reserva reserva remanescente de Mata Atlântica da região. A principal atração turística do parque, que tem quase 200 mil hectares, são as Cataratas do Iguaçu. Além de patrimônio natural da humanidade, a atração foi eleita uma das 7 maravilhas da natureza. Reportagem Luana Karen.
E outros parques do país também já passaram por leilões de concessão.
É o caso dos parques de Aparados da Serra e de Serra Geral, que ficam na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina.
Por lá, empresas privadas podem agora explorar a prestação de serviços ao turista. Jéssica Gonçalves nos conta como funciona.
Com o novo modelo de concessões criado em 2019, o concessionário fica responsável pela manutenção dos parques, incluindo a revitalização, modernização e serviços de apoio aos turistas, como alimentação, estacionamento e segurança. Foi com a concessão e a implementação desses serviços que os parques nacionais de Aparados da Serra e de Serra Geral atingiram, respectivamente, a marca de 130 mil e 120 mil visitantes por ano. Eles ficam na divisa dos municípios de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, e Praia Grande, em Santa Catarina. E com a chegada de mais turistas, mais possibilidades de negócios também se abriram na região. É o caso do Pablo de Macedo, que criou um negócio de venda de cestas de piquenique na Trilha do Cotovelo, uma das mais famosas do Parque Aparados da Serra.
Sim, sou da região aqui. Meu negócio, cada produto, cada incremento que fizemos na cesta é pensado em trazer produtores da região.
Hoje, 23 parques nacionais estão qualificados no âmbito do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia, para serem concessionados. Desses, 4 já possuem contratos de concessão vigentes, entre eles os parques nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral. Com cerca de 30.400 hectares e um dos maiores canyons das Américas, os parques já estão sob concessão desde agosto do ano passado, com investimento estimado em 260 milhões de reais. Sônia Kinker, chefe do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio e uma das responsáveis pelo Parque da Serra Geral, explica que o modelo de concessão não significa a privatização do parque e que o Instituto Chico Mendes segue responsável pela biodiversidade da reserva.
Isso aí é importantíssimo a gente frisar, que isso não tem nada a ver com entregar o parque ou privatizar o parque, né? Que sempre parece que tem uma confusão um pouco com essa nomenclatura. O que nós estamos fazendo é para qualificar a visitação, procurando parceiros.
Para o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a concessão permite melhorar a proteção das unidades e garantir investimentos.
O Ministério do Meio Ambiente fez um novo modelo de concessão. Um modelo moderno, onde o investimento vai para o parque, a maioria do investimento fica no parque e traz mais proteção também ao parque. Esse novo modelo de concessão traz os dois: mais turista, mais proteção para a região.
As outras duas unidades de conservação, que já possuem contratos de concessão vigentes, também ficam na região sul do país. São a Floresta Nacional de Canela e a Floresta Nacional de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Mais de 1 milhão e 600 mil trabalhadores foram habilitados pelo governo e têm direito ao abono salarial.
São cerca de 24 milhões e 250 mil pessoas que podem receber o benefício.
O abono é concedido a quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2020, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos.
Os cadastrados para receber o abono salarial do PIS/PASEP e que não foram considerados elegíveis neste ano podem verificar os motivos no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e também na área de serviços da plataforma gov.br.
Uma ponte de quase 2 quilômetros vai ligar os estados do Tocantins e do Pará.
O Ministério da Infraestrutura estima que, com a conclusão das obras, devem diminuir os custos no transporte de cargas na região.
O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje as obras da ponte.
A travessia do rio Araguaia entre as cidades de Xambioá, no Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, no Pará, só é feita por meio de balsas. O trajeto entre uma margem e outra depende das condições do rio, por isso a duração da viagem é incerta. O motorista de ambulância Irineu dos Santos França faz a travessia várias vezes ao dia e diz que a construção da ponte que vai ligar as duas cidades deve facilitar o trajeto.
Quando essa ponte estiver pronta, vai mudar muita coisa, a acessibilidade da gente que passa aí, vai ter essa melhoria da locomoção.
A ponte que está sendo construída na BR-153, conhecida como Belém-Brasília, entre Xambioá e São Geraldo do Araguaia, tem 1.700 metros de extensão e vai beneficiar diretamente mais de 500 mil pessoas. Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a obra é um importante marco de desenvolvimento para a região.
Essa rodovia é super importante, a BR-153, é a quinta mais extensa do Brasil. Aqui, ela é conhecida como Belém-Brasília. Não dava para admitir a essa altura do campeonato a Belém-Brasília sem a ponte.
Até o momento, cerca de 70% das fundações e blocos e 66% dos pilares e travessias já estão concluídos. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje uma visita técnica para vistoriar a obra.
Essa obra impulsiona esse município mais ainda para o desenvolvimento. Brevemente, vocês estarão livres das balsas que aqui operam. Chega de pagar caro para atravessar o rio. O progresso mais ainda se fará presente.
Com investimento superior a R$193 milhões, a expectativa do DENIT é que a ponte seja entregue em novembro deste ano. De Xambioá, no Tocantins, Ana Luísa, prazer.
E ainda em Tocantins, o presidente Jair Bolsonaro lançou um programa voltado à formação profissional e à inclusão social de crianças e adolescentes por meio do esporte.
É o programa DNA do Brasil, que vai começar pelo estado e atender mais de 46 mil estudantes em 63 cidades.
O programa DNA do Brasil vai desenvolver talentos esportivos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Além da formação de futuros atletas, o programa vai atuar na formação profissional e na inclusão social. O presidente Jair Bolsonaro destacou o objetivo do DNA do Brasil.
A intenção de integrar e descobrir talentos é muito bem-vinda. Não podemos esquecer que o ano passado realizamos os JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros, que há 17 anos não era feito no Brasil.
A estimativa é que o programa atenda cerca de 46 mil crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos em 63 municípios do Tocantins. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, citou o papel social do DNA do Brasil.
O programa DNA não vai só descobrir talento para o esporte. Nós queremos descobrir as crianças que estão tristes, as crianças que estão em depressão, os adolescentes que estão querendo desistir da vida, se tem alguma criança vítima de violência, e nós vamos proteger por meio de um programa de esporte.
Mais de 380 profissionais de educação física, gestores e diretores vão ser capacitados. O professor da Universidade de Pernambuco, Gustavo Aires, forneceu uma capacitação e deu detalhes do programa.
Ele tem a proposta de identificar esses talentos e contribuir para que essas crianças, a partir de um diagnóstico, elas consigam ter um encaminhamento, buscando treinamento e, quem sabe, alcançando alto rendimento na sua vida. Para as outras crianças que, de repente, não apresentam esse tipo de aptidão para o esporte, de repente, essas crianças vão conseguir também, por meio do diagnóstico vocacional, o direcionamento para o mercado de trabalho. Mas, além disso, o programa ele tem uma atenção para a questão de qualidade de vida e saúde dessas crianças.
235 escolas do Tocantins já fazem parte do DNA do Brasil. De Porto Nacional, no Tocantins, Priscila Terezo.
Mais de 16 mil agricultores vão receber o Garantia Safra no mês de março.
O benefício será destinado a produtores de Alagoas, de Pernambuco, do Piauí e do Rio Grande do Norte. Serão mais de 13 milhões de reais.
O pagamento está sendo feito em uma parcela única de R$850.
O Garantia Safra é pago a agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio, que tiveram perdas de produção em seus municípios iguais ou superiores a 50% por causa de estiagem ou enchente.
Pessoas que receberam auxílio emergencial de forma indevida vão receber notificações para devolução dos valores.
As notificações poderão ser enviadas por e-mail, por mensagem de celular, pelos canais digitais dos bancos, pelos correios, pessoalmente ou ainda por edital.
Os valores devidos serão cobrados se o beneficiário tiver renda familiar mensal por pessoa maior que meio salário mínimo ou renda familiar superior a 3 salários mínimos por mês.
Se discordar da cobrança, o beneficiário poderá apresentar defesa no prazo de até 30 dias após a notificação.
O pagamento poderá ser à vista ou em até 60 meses.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo decide que entidades religiosas que prestam assistência social podem ter imunidade tributária.
Presidente do STJ recebe cidadãos de todo o país na próxima segunda, 28 de março.
YouTube anuncia atualização na política contra desinformação e em eleições.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo decide que entidades religiosas que prestam assistência social podem ter imunidade tributária.
Além da renda e do patrimônio da entidade, a imunidade pode alcançar impostos sobre importação de bens para atividades institucionais. Carolina Chaves.
O recurso foi apresentado pela Associação Torres de Vigia de Bíblias e Tratados contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e teve repercussão geral reconhecida. Em sessão virtual, os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que as entidades religiosas podem se beneficiar da imunidade tributária conferida às instituições de assistência social, abrangendo, além de impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, os tributos sobre a importação de bens a serem utilizados no alcance dos objetivos estatutários.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional, Conselho da Justiça Federal, aliás, ministro Humberto Martins, vai receber pessoalmente cidadãos de todo o país no projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania.
A 13ª edição do projeto será na próxima segunda-feira, 28 de março. Fátima Uchoa.
O Fale com o Presidente é uma das iniciativas da atual gestão para aproximar ainda mais a sociedade do Poder Judiciário. Já foram atendidas 115 pessoas. Os participantes conversam com o presidente do STJ de forma individual sobre qualquer assunto. Magistrados, membros do Ministério Público, da Advocacia e da Defensoria Pública e autoridades em geral não estão incluídos na iniciativa, pois recebê-los já faz parte da agenda de rotina do ministro Humberto Martins. Os pedidos de inscrição devem ser enviados para o e-mail falecomopresidente@stj.jus.br.
YouTube anuncia atualização na política contra a desinformação em eleições.
O documento foi feito pelo YouTube com base em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Amaral.
A partir de hoje, vídeos com conteúdo falso sobre as eleições podem ser retirados do ar. As diretrizes do YouTube proíbem a publicação de vídeos que tentem confundir os eleitores com informações falsas sobre horário e local de votação, por exemplo, ou afirmações falsas de que fraudes, erros ou problemas técnicos generalizados mudaram o resultado de uma votação. O YouTube também vai exibir links para conteúdo do Tribunal Superior Eleitoral.
No Dia Mundial da Água, o Ministério Público Federal lança campanha para divulgar ferramenta com dados sobre a qualidade da água.
O usuário da ferramenta pode visualizar dados públicos do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para consumo humano, por tempo e localidade. Marisa Almena.
Neste Dia Mundial da Água, o Ministério Público Federal lança a campanha Água, Quantidade Importa, Qualidade Também, uma iniciativa do projeto Conexão Água. A ação tem o objetivo de divulgar a ferramenta Água Boa de Beber, que traz dados sobre a qualidade da água em municípios de todo o Brasil, com informações sobre as substâncias eventualmente encontradas e os danos que elas podem causar à saúde das pessoas, além do meio ambiente. A partir de agora, as informações estão disponíveis em 108 idiomas.
Em Criciúma, Santa Catarina, uma mulher que teve o intestino perfurado durante um exame será indenizada em R$35 mil.
Segundo o processo, a perfuração causou complicações, exigiu a realização de cirurgia de urgência e resultou em sequelas na paciente.
Foram necessários 2 procedimentos cirúrgicos para correção, além da utilização de bolsa de colostomia por anos.
O médico e a clínica foram condenados de forma solidária a indenizar a mulher em R$20 mil, em danos morais e R$15 mil por danos estéticos. Os dois também terão que ressarcir os valores decorrentes de despesas com tratamento médico. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM. Para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova lei Henri Borel com penas mais rígidas para crimes de violência contra crianças e adolescentes. Comissão vai cobrar explicações sobre pagamento bilionário de lucros da Petrobras para acionistas em 2021. Senadores buscam acordo sobre projeto que muda regras sobre porte de armas. Boa noite. O Senado aprovou a chamada Lei Henri Borel, que amplia as penas sobre crimes de violência doméstica contra crianças e adolescentes e torna o assassinato crime hediondo. A proposta retorna para a Câmara porque foi alterada pelos senadores. O projeto presta homenagem a Henri Borel, de 4 anos, assassinado no ano passado no Rio de Janeiro. Mãe e padrasto da criança estão presos. A repórter Érica Christian tem mais informações.
Considerado uma espécie de Lei Maria da Penha voltada para crianças e adolescentes, o projeto estabelece medidas protetivas às vítimas de violência doméstica e familiar contra menor de idade, que poderão solicitá-las, e não apenas às autoridades responsáveis. Entre elas, o afastamento do agressor, a proibição de contato e de frequentar os mesmos lugares. Também estão previstas a suspensão do porte ou posse de arma por parte do acusado, a interrupção de visitas, a garantia de uma pensão alimentícia e até a participação do agressor em programas de recuperação. O projeto transforma em crime hediondo o homicídio contra menor de 14 anos, com a pena aumentada de 1/3, se a vítima for pessoa com deficiência ou portadora de doença que a torne vulnerável, e de 2/3, se o autor for familiar, padrasto, madrasta, empregador ou alguém que tiver autoridade sobre o menor. A relatora, Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, destacou a denúncia obrigatória, com penas de 6 meses a 3 anos para quem se omitir e com aumento nos casos de lesão corporal, de morte e de negligência de familiares.
Os agressores encontram uma dupla vantagem, pois aproveitam-se do desenvolvimento incompleto da vítima, de sua fragilidade física e intelectual, da sua incapacidade para se autodefender, para perpetrar os crimes mais odiosos, na certeza de que não haverá reação, denúncia e, consequentemente, punição.
O projeto institui o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente em 3 de maio, em homenagem a Henri Borel, morto aos 4 anos de idade dentro de casa no Rio de Janeiro no ano passado. A proposta que volta à Câmara dos Deputados será chamada de Lei Henri Borel depois de sancionada.
O Senado também aprovou a medida provisória que prorroga contratos temporários do Ministério da Agricultura e da Agência Nacional de Saúde. O governo alega que, sem a proposta, esses órgãos públicos poderiam ter dificuldades de operar. Repórter Pedro Pince.
De acordo com a MP, ficam prorrogados por mais 2 anos, a contar da data de vencimento, 215 contratos de médicos veterinários do Ministério da Agricultura. Em relação à ANS, são 55 contratos prorrogados até 25 de novembro de 2022. Os temporários do Ministério trabalham na inspeção do abate de animais. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, falou das consequências caso os contratos não fossem prorrogados.
Com efeito, a suspensão da prorrogação dos contratos temporários do MAPA poderia trazer riscos inadmissíveis para as atividades de vigilância, inspeção e defesa agropecuária. As atividades desempenhadas pelos servidores temporários da ANS também não podem ser interrompidas em razão da sua importância no contexto do Fundo Nacional de Saúde.
A medida segue agora para promulgação.
E os senadores seguem na tentativa de um acordo para a votação do projeto que muda regras para o registro e porte de armas de fogo e regula a atividade de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. O tema é polêmico e quem é contra a proposta alega que ela amplia excessivamente a possibilidade de acesso das pessoas a armas e munições. Repórter Janaína Araújo.
Senadores vão tentar acordo para a votação do projeto de lei que regulamenta a posse e o porte de armas de caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs. A proposta já recebeu quase 100 sugestões de mudança na Comissão de Constituição e Justiça, onde é relatada pelo senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. Uma comissão será formada para avaliar se há entendimento para aprovar o projeto, conforme ficou acertado em reunião nesta terça-feira entre o relator e alguns senadores. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, participou do encontro e considera inadequado avaliar o tema neste momento.
Nós achamos que o momento que o Brasil vive, onde inclusive hoje é muito mais importante a gente falar da fome, de garantir acesso das pessoas a uma renda, a uma alimentação, do que está discutindo armas, nós achamos que é inadequado.
Marcos Duval garantiu que vai avaliar as mudanças sugeridas pelos senadores.
Os pontos contrários de alguns senadores a gente colocou com a possibilidade de acatar, não na forma como foi colocado, mas fazendo algumas mexidas, vamos dizer assim.
O relator afirmou ainda que o projeto regulamenta armas para caçadores, atiradores esportivos e colecionadores para dar segurança jurídica a tais categorias.
Outro assunto que ainda precisa de consenso no Senado é a reforma tributária. Para o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, é preciso ter mais cautela na discussão e votação da proposta que está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça. Apesar de reconhecer que o sistema tributário atual tem graves problemas, Oriovisto acredita que a proposta em análise no Senado vai piorar o cenário, porque além de ser de difícil entendimento e de gerar insegurança jurídica para o contribuinte, não terá vigência imediata. Oriovisto Guimarães sugeriu a redução de 8 tributos federais para apenas 3 ou 4 e uma tentativa por parte dos secretários de Fazenda dos estados de buscar uma legislação única em relação ao ICMS. Já quanto aos municípios, ele ponderou que as regras atuais não geram problemas.
É uma reforma complexa, não é o momento. E agora, toda crítica que se faz a essa PEC 110, parece que o culpado é quem faz a crítica, que não se pode discutir a ideia. Quero só me posicionar contra e pedir aos meus pares que não votem por impressão. Ou se estuda profundamente esse assunto, ou é melhor não criar mais confusão do que aquela que já temos.
A Comissão de Infraestrutura vai cobrar explicações sobre o pagamento bilionário de lucros da Petrobras para acionistas em 2021. Senadores questionam a distribuição de dividendos sem reinvestimento na empresa, no momento em que a população sofre com os altos preços dos combustíveis. Repórter Roberto Fragoso.
A Petrobras teve lucro de R$ 106 bilhões de reais em 2021, um aumento de 1.400% em comparação com o resultado do ano anterior, de pouco mais de 7 bilhões. Do total obtido no ano passado, mais de 90%, aproximadamente 101 bilhões, foram distribuídos para os acionistas da empresa. Jean Paul Prassi, do PT do Rio Grande do Norte, quer saber em primeiro lugar por que o lucro foi tão alto em 2021, se é resultado da venda de refinarias, eficiência da empresa ou fruto da variação internacional dos preços. E mais importante que isso, na opinião dele, é esclarecer por que o pagamento de dividendos foi tão acima da média do mercado, já que a obrigação legal de divisão dos lucros é de 25%.
Foi praticamente todo distribuído aos acionistas, sem qualquer reserva para investimento, inclusive em refinarias, que nós exportamos mais de 1 milhão de barris dia de óleo leve hoje, e aplicamos ao consumidor brasileiro, que é mais grave ainda, preço dolarizado em tempo real, paridade de importação.
Serão feitos 2 debates, um com o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, e outro com executivos da empresa e especialistas no setor.
A Comissão de Juristas, criada para atualizar a legislação administrativa e tributária, iniciou uma consulta pública. Qualquer cidadão poderá enviar sugestões para modernizar os códigos de processo administrativo e tributário. Saiba mais na reportagem de Regina Pinheiro.
Até o próximo dia 6 de maio, qualquer cidadão poderá enviar por e-mail para a Comissão de Juristas responsável pela elaboração de anteprojetos que modernizem o processo administrativo e tributário, sugestões para o aprimoramento dessas leis. A presidente da comissão, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, ressalta a transparência do processo.
Do dia 21 de março ao dia 6 de maio, nós vamos ter a abertura e a fluência de uma consulta pública com recebimento de propostas por e-mail. Então, a ideia é de fazer isso com a maior transparência possível, de receber manifestações da sociedade, aqueles que quiserem, portanto, teremos esse período.
O endereço do e-mail para o envio das sugestões é formado pela sigla da Comissão de Juristas Administrativos e Tributários, cjadmtr@senado.leg.br.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maior participação de mulheres indígenas na política esbarra no racismo e na violência de gênero.
Mudanças climáticas trazem desafios para melhorar abastecimento de água tratada no país.
Grupo de trabalho sobre semipresidencialismo inicia discussões nesta semana.
Boa noite. O grupo de trabalho que vai discutir a implementação do sistema semipresidencialista de governo inicia as discussões na Câmara esta semana. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Silvia Munhato.
O grupo de trabalho que vai analisar a adoção do semipresidencialismo no Brasil começa a se reunir nesta quarta-feira, com a missão, segundo seu coordenador, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, de fazer um amplo debate.
Deixar a sociedade debater, conversar, nós não temos pressa e nem vamos atropelar ninguém com relação a isso. Vamos respeitar o pleito eleitoral desse ano. Nós vamos tirar qualquer proposta que possa contaminar as eleições ou o mandato do próximo presidente da República. Será no sistema presidencialista.
O grupo tem até meados de julho para concluir os trabalhos e terá assessoria de um conselho de juristas presidido pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Samuel Moreira afirma que o semipresidencialismo pode ser melhor que o atual sistema, porque o primeiro-ministro escolhido pelo presidente eleito terá que formar rapidamente uma coalizão de apoio no Congresso para ter o nome ratificado. Para Moreira, os parlamentares terão que compartilhar mais responsabilidades com os rumos do governo.
É importante que, proporcionalmente a esta força, seja entregue também uma responsabilidade. Então, às vezes, o presidente está ali numa luta para manter a inflação baixa, para controlar o emprego, e o deputado está lutando ali para gastar mais recursos públicos, inclusive com a sua atribuição que é levar emendas. Então, você combina essas duas coisas e essa responsabilidade do deputado que apoia o primeiro-ministro, que vota, aumenta.
Apesar de o grupo de trabalho não estar vinculado a nenhuma proposta específica, o deputado Samuel Moreira faz referência à ideia de que tanto o presidente quanto o parlamento possam pedir a saída do primeiro-ministro e a possibilidade de dissolução do próprio corpo de parlamentares em determinadas situações. Mas o deputado acredita que esses mecanismos são melhores que os processos de impeachment.
Porque se o primeiro-ministro está indo mal, o governo está indo mal, tem uma crise, você não precisa instaurar um impeachment. Você simplesmente troca o primeiro-ministro em 48 horas. Imagina ficar fazendo impeachment para o presidente da República, que demora um ano.
O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, vice-líder da minoria, já se pronunciou em plenário contra a adoção do semipresidencialismo por acreditar que as crises poderão ser mais frequentes, entre outros motivos.
Este tal de semipresidencialismo, na realidade, é um parlamentarismo disfarçado, onde ao invés de 55, 60 milhões de brasileiros escolhendo um presidente da República no voto direto, a maior parte do poder do seu voto não estaria mais na mão do presidente que o senhor e a senhora escolheram para governar o país. E ao contrário, uma negociação complexa, intraparlamentar, onde com 258 votos de deputados e deputadas, se teria o real poder daquele que seria o tal primeiro-ministro.
Samuel Moreira afirma que além de ter o poder de indicar o primeiro-ministro, o presidente terá que cuidar das relações exteriores do país, da defesa e da apresentação de propostas legislativas e vetos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
projeto de Daniela do Vaguinho, do MDB do Rio de Janeiro, institui 13 de março como o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose e cria a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose. A Câmara já aprovou o texto e o Senado deve concluir a tramitação da proposta ainda este mês.
Daniela do Vaguinho lembra que a cada 10 mulheres, uma sofre de endometriose. Ela ressalta a importância de promover políticas públicas voltadas para o tratamento da doença inflamatória, que traz diversos sintomas, inclusive fortes cólicas que incapacitam a mulher para várias atividades.
Educação.
José Guimarães, do PT do Ceará, comemora a instalação do curso de medicina vinculado à Universidade Regional do Cariri e do Hospital Universitário na cidade do Crato. O deputado ressalta que a conquista é fruto de investimentos do próprio Estado e que se sente realizado pessoalmente, já que tem trabalhado por esse objetivo desde 2013.
José Guimarães ainda elogia o governador Camilo Santana por investir em obras de infraestrutura, educação e saúde. Segundo o parlamentar, a atual gestão tem feito o Ceará se destacar dos demais estados. O congressista celebra também a inauguração do anel rodoviário que liga as cidades do Crato, Juazeiro e Barbalha.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, rechaça o filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, do comediante Danilo Gentili. Ela critica o que chama de apologia à pedofilia e incentivo à violência sexual de crianças e adolescentes, crime que deve ser repudiado e punido.
Além disso, Carmen Zanotto avalia que a obra cinematográfica desvaloriza os profissionais da educação e desestimula crianças e adolescentes a se tornarem alunos melhores.
Homenagem.
Pênis Leocádio, do Republicanos, lamenta o falecimento de Geraldo Melo, ex-governador do Rio Grande do Norte, a quem o deputado enaltece como um dos maiores oradores do Estado. Para o congressista, Geraldo Melo, que foi vice-presidente do Senado, deixa um legado de luta em prol das regiões mais vulneráveis do Brasil.
Benis Leocádio solicita à Câmara que preste homenagens póstumas a Geraldo Melo, em reconhecimento à sua trajetória política e sua história de transformação de realidades.
Trabalho.
Paulo Guedes, do PT, manifesta apoio aos servidores públicos de várias áreas que estão em greve, reivindicando melhores condições de trabalho e salários justos em Minas Gerais. O deputado critica o governador por não negociar com os trabalhadores e ainda defender a proposta de recuperação fiscal que, segundo o parlamentar, vai impor mais sacrifícios aos servidores.
No entendimento de Paulo Guedes, o discurso de austeridade de Romeu Zema serve para disfarçar a ineficiência do seu governo. Para o deputado, as empresas públicas de Minas Gerais nunca estiveram tão sucateadas como é o caso da CEMIG, a Companhia de Energia Elétrica do Estado.
Desenvolvimento Regional.
Fernando Rodolfo, do PL, registra os 211 anos de Garanhuns, cidade conhecida como a Suíça Pernambucana. Ele registra que é autor de dois projetos que homenageiam o município, o que transforma Garanhuns na capital do inverno nordestino e o que concede à cidade o título de Terra da Magia Natalina.
Fernando Rodolfo ressalta que destinou recursos para beneficiar Garanhuns com a montagem da primeira UTI neonatal e para o custeio da saúde municipal, além de financiar obras como perfuração de poços artesianos, pavimentação asfáltica e construção de uma passarela para pedestres.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, denuncia o desmonte da Companhia Nacional de Abastecimento no momento em que a fome volta ao país. Ele observa que a Conab foi criada para adquirir alimentos, regular estoques, sustentar preços mínimos e distribuir cestas básicas, garantindo a segurança alimentar da população.
Carlos Veras também parabeniza a Companhia Hidrelétrica do São Francisco pelos 74 anos de fundação. Ao lembrar que a CHESF tem uma longa história de serviços prestados ao país, ele convoca a população para lutar contra a privatização da companhia e da Eletrobras.
Agricultura.
Pedro Czai, do PT catarinense, pede que os parlamentares se unam em defesa da Embrapa. Para o deputado, a conjuntura mundial coloca o Brasil em uma encruzilhada e o país terá que optar por uma agricultura de transição ecológica para a qual a pesquisa, a ciência e a tecnologia são fundamentais.
Pedro Czai lembra o quanto a Embrapa foi estratégica para o desenvolvimento da agricultura e para alcançar padrões de qualidade que colocam o Brasil como referência mundial em produção de proteína animal. Ele reafirma que a empresa não pode ser privatizada, porque deve servir aos brasileiros e não a interesses privados de grupos internacionais.
Meio ambiente.
No Dia Mundial da Água, celebrado hoje, integrante da Frente Parlamentar Ambientalista avalia a situação do acesso à água tratada e ao sistema de coleta de esgoto no Brasil. Um dos grandes desafios para melhorar os indicadores no país são as mudanças climáticas, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
No Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, a ONG Instituto Trata Brasil mostra que quase 35 milhões de pessoas ainda não têm água tratada e 100 milhões estão sem coleta de esgoto nos 100 maiores municípios brasileiros. O ranking do saneamento, com dados de 2020, aponta ainda que os investimentos no setor são insuficientes e revela uma das consequências: hospitalizações por causa das chamadas doenças de veiculação hídrica, como cólera e hepatites infecciosas. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, listou os problemas no abastecimento de água. Nem sempre ela está próxima da população, frequentemente o transporte é difícil e muitas vezes a água disponível não pode ser utilizada.
Na região metropolitana de São Paulo, a principal fonte de abastecimento está vindo muito distante, porque o principal rio da cidade virou um ralo para a cidade, que é o caso do Tietê. No São Francisco, o problema é a sazonalidade. A gente tem que compatibilizar os diferentes usos, então nós temos as hidrelétricas do Rio São Francisco, que geram energia, você tem grandes sistemas de irrigação que estão sendo ampliados a todo momento, e aí você tem a água sendo destinada para o setor agropecuário, e você tem a água para servir a população. Só que a região do semiárido está muito grande, então você levar água para todo mundo, não tem São Francisco que aguente.
Integrante da Frente Parlamentar Ambientalista, Rodrigo Agostinho destaca a atualização do marco legal do saneamento básico e a Política Nacional de Recursos Hídricos, a chamada Lei das Águas, que está completando 25 anos, como avanços importantes. Ele se preocupa, no entanto, com o projeto do Poder Executivo que institui a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e que, segundo o parlamentar, foi elaborado sem discussão com a sociedade e precisa de aperfeiçoamentos. O deputado também chama a atenção para a consequência das questões climáticas globais no abastecimento de água à população.
As mudanças climáticas vão fazer com que a gente tenha períodos de seca mais prolongados e períodos de chuva muito intensos. Então, os períodos de seca mais prolongados para algumas cidades vai representar um grande desastre no sistema de abastecimento. E os períodos de chuvas muito intensos, aquilo que a gente já está vendo aí nesse verão, dessas grandes catástrofes. Nós vamos precisar ter um programa grande de recuperação das nascentes, de recuperar áreas de mananciais que hoje estão ocupadas. Nós vamos ter que ter política habitacional para tirar essas pessoas das áreas de mananciais, dar uma condição adequada para essas famílias e recuperar essas áreas de produção de água.
Rodrigo Agostinho reconhece que fornecimento de água tratada melhorou nos últimos 20 anos e hoje atinge 83% da população brasileira. Ele acha que a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, de chegar a 100% até 2030, pode ser alcançada nas cidades, a depender dos investimentos que serão feitos, mas é mais difícil em comunidades ribeirinhas e áreas isoladas do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política.
Zé Neto, do PT da Bahia, condena a postura de parlamentares que, segundo ele, criam narrativas mentirosas e fatos novos sobre questões morais, enquanto o povo brasileiro vive o que o deputado chama de tragédia sob o atual governo.
Para exemplificar, Zé Neto lembra que durante a gestão do ex-presidente Lula, o barril do petróleo chegou a custar 146 dólares, mas o preço do litro da gasolina era R$ 2,50 e hoje o barril custa 113 dólares e a gasolina chega a R$ 8.
Jorge Sola, do PT da Bahia, critica a visita do presidente Bolsonaro a Salvador para participar do lançamento da pedra fundamental da nova unidade de bioimagem das obras sociais Irmã Dulce. De acordo com o congressista, o presidente não tem compromisso com a saúde e apenas faz política para ganhar votos.
Ainda segundo Jorge Sola, o hospital filantrópico está mergulhado em dívidas que passam de 24 milhões de reais sem que o governo federal se esforce para recompor os recursos destinados à entidade.
Jabia Kicis, do União do Distrito Federal, elogia o presidente Jair Bolsonaro pelo trabalho realizado, pela ausência de corrupção em sua gestão e por ter transformado as estatais em empresas lucrativas. Segundo ela, Bolsonaro promoveu por 7 vezes a redução de impostos, entre eles os que incidem sobre as operações financeiras e sobre os produtos industrializados.
Bia Kicis lamenta o fato de os cidadãos não serem informados das ações positivas do governo. Segundo ela, isso acontece porque a mídia nacional tem trabalhado pela desinformação, agindo de forma militante. A deputada sugere que as pessoas acompanhem sites como o Entregas do Governo para se informar sobre as ações relevantes da atual gestão.
Eleições.
A atuação política de mulheres indígenas no Brasil tem avançado, mas ainda esbarra no racismo e na violência de gênero. A repórter Lara Rage acompanhou o debate na Câmara sobre o assunto e traz mais informações. Acompanhe.
Violência política de gênero e racismo são barreiras para as candidaturas e a atuação política de mulheres indígenas. A avaliação foi feita na audiência pública com o tema Mulheres Indígenas na Política, Avanços e Conquistas, promovida pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Primeira mulher indígena a ser eleita para a Câmara e única indígena presente no Congresso atual, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, destacou que as mulheres indígenas têm ampliado a participação nos processos eleitorais nos últimos anos. De acordo com dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, com base nas estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2020 foram eleitos 234 representantes de 71 povos originários, sendo 10 prefeitos, 11 vice-prefeitos e 213 vereadores. Nesse universo, 31 mulheres indígenas foram eleitas, ou seja, 13% do total. Em 2016, foram apenas 15 indígenas eleitas, ou 8% do total.
Por outro lado, a violência política é uma das principais barreiras ao surgimento de novas candidaturas indígenas e à permanência dessas pessoas nos cargos para os quais foram eleitas. E em grande parte desses casos, somos ameaçadas por defendermos os direitos fundamentais do nosso povo, a defesa dos nossos territórios e do meio ambiente, que confrontam o poder daqueles que querem se apropriar dos nossos bens e nos silenciar a qualquer custo.
Joênia Wapichana registrou recentemente denúncia na Polícia Legislativa da Câmara e também na Procuradoria da Mulher da Câmara por ataques sofridos na rede social Instagram, com base em lei publicada no ano passado que trata da violência política contra a mulher. Para ampliar as candidaturas, Joênia defende ainda que sejam instituídas cotas do fundo eleitoral específicas para mulheres indígenas. Para ela, as mulheres indígenas podem agregar valores que estão faltando no mundo político, como responsabilidade com recursos naturais, com a coletividade e sentimento de humanidade. Representante do Núcleo de Inclusão e Diversidade do Tribunal Superior Eleitoral, Samara Pataxó destacou que as mulheres indígenas enfrentam dificuldades ainda maiores do que os homens indígenas na política.
Além da gente lidar com racismo estrutural, institucional, que ainda tem no nosso país, a gente ainda tem que superar a questão da descolonização. A gente tem que agir de forma a descolonizar os nossos corpos e a ideia que o outro tem a nosso respeito. E aí a gente enfrenta problemas, porque a sociedade ainda hoje quer ditar onde é o nosso lugar.
Líder indígena no Amazonas e pré-candidata a deputada federal nestas eleições, Wanda Witoto ressaltou que a região amazônica tem a maior população indígena do Brasil, mas sem representação política adequada no parlamento.
Hoje nós temos representantes dessa Amazônia, homens brancos, tanto na Assembleia Legislativa
nas câmaras municipais aqui e no Senado Federal, nós não temos uma representação indígena que possa demandar e a defesa desses territórios, dos povos da Amazônia.
Na avaliação da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o racismo e o sexismo no Brasil estão impregnados, inclusive, na legislação. Mas o movimento de inclusão das mulheres indígenas nos espaços de poder não tem volta. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.